Entrevista.
Olha, o Brasil é líder em reprodução assistida na América Latina. No entanto, a orientação geral é que esses procedimentos, os procedimentos de fertilização, sejam adiados durante a pandemia de coronavírus. Essa ansiedade toma conta, né, das tentantes, que é como são chamadas as mulheres que querem engravidar. Como que faz, né, para manter a saúde mental nesse momento, né? Quais os cuidados que essas mulheres devem tomar? Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente conversa com a ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana, doutora Beatriz Nuto Nóbrega. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Glaucia. É um prazer estar conversando com vocês.
Prazer todo nosso estar conversando com a senhora. Doutora Beatriz, engravidar, eu acho que é o sonho de 99,9% das mulheres, né? E essas técnicas de reprodução assistida, elas dão um alento para aquelas que não conseguem, né? Só que a gente está vivendo um tempo meio confuso, né? Como é que fica nesse momento essas tentativas? Como é que ficam? Mantém o normal? Não mantém? Tem que esperar passar, baixar a poeira? Como é que a gente faz, doutora Beatriz?
Então, Glaucia, realmente esse momento que a gente está vivendo é um momento muito único, assim, né? Que a gente nunca passou por isso antes. E é um momento muito difícil porque tem algumas coisas que estão muito incertas ainda. Então, a princípio, para quem está em casa com seu esposo, namorado, enfim, que está tentando engravidar naturalmente, não existe a recomendação de evitar engravidar naturalmente, espontaneamente, agora nesse momento, né? A gente explica que a gente ainda não tem muita informação do coronavírus a longo prazo na gravidez, mas não precisaria obrigatoriamente parar de tentar. Mas no caso dos tratamentos de reprodução assistida, as coisas funcionam um pouquinho diferente, né? Os tratamentos de reprodução assistida, como você falou, o Brasil é líder na América Latina, possibilitou o sonho da maternidade para milhões de famílias aí no país afora, mas é um tratamento que inclui uma estimulação ovariana, uso de medicações hormonais, um procedimento médico, mesmo que minimamente invasivo. Então, a princípio, quando aumentou a questão da pandemia, a gente acabou suspendendo temporariamente os tratamentos de reprodução assistida. E agora, a partir de maio, segundo as orientações das sociedades médicas, né, Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e de Reprodução Humana, os tratamentos foram reiniciados, mas muito aos poucos, casos assim bem selecionados. Então, casos em que a mulher tem uma idade mais avançada ou que ela já está com uma reserva de ovário, está com poucos óvulos, que esperar isso tudo passar possa fazer muita diferença. Então, a gente retomou os tratamentos agora, mas aos poucos, e a gente está fazendo o tratamento principalmente para congelamento de embrião e de óvulo. A gente ainda não voltou a fazer as colocações de embrião dentro do útero, né, para a paciente engravidar nesse momento. A gente está tentando reservar, congelar alguma coisa para uma gravidez no futuro.
Porque quando tudo começou, a gente sabia que vinha alguma coisa preocupante aí, mas como bons brasileiros, a gente sempre acha que a gente vai passar impune pela história, né? A gente já viu acontecer fora, mas a gente acha que não, aqui no Brasil, imagina. Então, assim, eu imagino que tivessem algumas mulheres no meio de um tratamento. Esses tratamentos também foram paralisados?
As pacientes que estavam, que já tinham começado as medicações para coletar os óvulos e formar os embriões, elas tiveram que continuar porque a gente não pôde parar no meio. Mas a gente ficou um mês, mais ou menos, em possibilidade de começar nenhum tratamento novo. E mesmo agora, em maio, a orientação da Anvisa é adiar sempre que possível o tratamento e só começar os tratamentos daquelas pacientes que um tempo de espera pode fazer diferença na chance de sucesso. Então, pacientes que eu adiar 1, 2, 3 meses, pode fazer com que a chance dela de ficar grávida caia muito. Então, dessas pacientes, a gente pode recomeçar. Então, muitas pacientes ainda que não se encaixam nesses critérios, ainda não recomeçaram o tratamento. Estão aí em casa, ou mesmo trabalhando, mas assim, ansiosas para recomeçar o tratamento, ansiosas para poder engravidar.
É porque, assim, eu acho que a gente acaba ficando realmente muito ansiosa e, independente da idade, claro que a idade é um impedimento, né? Acaba sendo, a gente deveria ter a possibilidade de engravidar quando a gente quisesse, né? Eu acho que a gente tinha que bater um papo com o Papai do Céu e falar assim: Papai do Céu, próxima leva, assim, o senhor facilita aí pra gente. Mas... deve mexer muito com a cabeça das mulheres, né? E assim você deixa, acaba tendo um problema emocional que pode também atrapalhar um futuro tratamento, ou não?
Claro, assim, a dificuldade para engravidar, a infertilidade é um problema de saúde que traz uma carga emocional, uma carga psicológica muito grande, né? Então, a gente tem estudos, por exemplo, estudos científicos que falam que o nível de estresse, de depressão e ansiedade nesses casais que estão tentando engravidar é comparável, por exemplo, de pacientes que estão lutando contra o câncer. Então, para você ter uma dimensão do nível de ansiedade, de estresse que essas pacientes estão passando, né? É com certeza muito grave. Só que a gente precisa contornar isso de uma outra forma. Então, claro, conversando com o seu médico, tentando entender por que aquilo não está acontecendo. Ou mesmo conversando com o psicólogo, para a gente tentar controlar a ansiedade. Porque nesse momento, infelizmente, muitas pacientes estão tendo que esperar. E é uma coisa maior do que a gente, né? É uma situação aí mundial que se apresentou, que a gente não tem muito controle. E que em alguns momentos a gente tem que esperar realmente passar. Mas essa questão da natureza da mulher é um pouco cruel, a idade é um pouco cruel. Mas a natureza é assim, né? A gente já nasce com todos os nossos óvulos prontinhos. A mulher não é capaz de produzir novos óvulos ao longo da vida. Por isso que a idade é tão importante. A grande maneira da gente parar um pouco o tempo é com o congelamento de óvulos, mas que é uma técnica... inacessível ainda para muita gente. Claro que isso tem se popularizado mais, mas Papai do Céu ainda não mudou esse nosso relógio biológico, mas ele deu a possibilidade da gente congelar os nossos óvulos.
Isso já foi um bônus, né? Um plus, né? Tomara que essa tecnologia consiga ficar mais popular e mais acessível à maioria das mulheres, né? A gente vai torcer por isso. Então, doutora, melhor coisa a se fazer nesse momento, se você não está com esse relógio biológico já, né, batendo, é esperar. Aguardar passar a pandemia, aguardar e tentar ficar tranquilo, né?
Na verdade, Glaucia, a gente sempre fala assim: não tenham medo, não tenham vergonha, não tenham receio de procurar uma ajuda profissional. Hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor, então a maioria dos médicos estão atendendo, inclusive por telemedicina, então eles conseguem conversar com a paciente, mesmo que seja à distância, e entender qual é cada caso. Nem que seja para a gente começar uma investigação, para ver por que a gravidez ainda não aconteceu, ou então entender que o seu caso é um caso de bons resultados, que esperar 1-2 meses não vai fazer diferença, então nesses casos a gente pode esperar, ou mesmo entender que o seu caso é um caso que a gente precisa ter um pouco mais de pressa, que a idade está um pouco mais avançada, porque os folículos, os óvulos estão acabando, e nesses casos a gente indicar o recomeço do tratamento. Mas isso é muito individualizado, isso tem que ser conversado com o paciente, com o médico, para entender em qual cenário você se encaixa. Se você tiver uma idade ok, tem bons óvulos, não tem nenhum problema grave, pode esperar um pouco, não tem problema. Mas para a gente dizer que não tem problema em esperar um pouco, o ideal é a gente entender como é que está a sua situação.
Saber, como a senhora disse, né? Cada caso, um caso. Tá certo.
Exatamente.
Mais alguma dica, doutora Beatriz?
Não, acho que a dica principal para as pacientes é... A gente entende que a ansiedade faz parte, né, de quem está tentando engravidar, mas não tenha o medo de pedir ajuda, de conversar com o médico, de entender o que, que a gente pode fazer no seu caso. Às vezes, nesse momento de pandemia, a gente não, no teu caso, não vai poder iniciar um tratamento, mas tem outras coisas que a gente precisa consertar e ajustar na sua saúde antes de começar o tratamento. Ou às vezes a gente precisa entender que o seu caso é um caso um pouco mais depressa. Ou às vezes a gente vai pedir para você tentar logo em casa. Então, assim, o principal é não tenham medo de conversar com um profissional sobre isso, não tenham vergonha, usem da tecnologia, aproveitem a telemedicina. Claro, conversar com o médico e com psicólogos também para a gente ajudar nessa redução do estresse, né? E, claro, existem dicas que servem para melhorar a assertividade de qualquer pessoa. Então, uma alimentação saudável, com bastante fruta, verdura, evitando excesso de cafeína, evitando bebida alcoólica, evitando cigarro, exercício físico, são coisas que a gente pode conseguir fazer na quarentena que vai melhorar a nossa fertilidade como um todo.
E se tiver casadas, pode, não tem contraindicação tentar naturalmente, né, doutora?
Ainda não tem essa contraindicação, não está proibido de jeito nenhum.
Então vamos aproveitar, né, gente, com esses tempos de pandemia, esse coronavírus, ele muda a cada momento, né? Vai que amanhã falam que não pode mais tentar naturalmente. Olha o problema. Doutora, desculpa a brincadeira, obrigada pelos esclarecimentos. É, uma boa tarde para a senhora, bom final de semana e até a próxima.
Obrigada a você, Glaucia. Boa tarde.
Boa tarde, obrigada. Olha, a gente conversou com a doutora Beatriz Nuto Nóbrega, né, que é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Foi um papo legal, viu? Foi um papo bacana.